Parashá desta semana é Parashat Korach. Parashá começa contando a história do Korach, que era primo do Moshe. Como ele juntou todo um grupo para se rebelar contra Moshe, contra Aaron, e começou a reclamar. Ele começa reclamando: você, Moshe, já é o líder, chega, já teu lado da família já pegou bastante coisa. Agora, como é que você deu para o seu irmão seu, Kohen Gadol, sumo sacerdote? Deveria dar para mim, eu sou teu primo. E mais, vamos dizer que você já deu para o Aaron, mas, há um tempo atrás, você nomeou como o chefe da subdivisão de Levi, chamada Kehat. Levi tinha 3 filhos, e cada um deles era um grupo fechado também. Então, você nomeou o nosso primo mais novo, o filho do quarto irmão do nosso pai. Você deveria nomear eu sou o filho do segundo irmão. Então você, Moshe e Aaron são filhos do irmão mais velho. Então agora vocês já pegaram todos os cargos, não tem mais irmão. Então dá o próximo cargo para mim, eu sou o primo segundo. E aí o Moshe fala para ele: escuta, vamos parar com esse negócio. Eu não escolhi nada, eu por mim não seria nada, o Aaron não seria nada. Deus é que escolheu a gente, Deus é que me escolheu para tirar vocês do Egito. E depois Deus falou que é para escolher o Aaron, e depois ele falou que é para escolher o Elitzafar, no nosso primo mais novo. Vai começar agora a brigar? Você está brigando com Hashem, não comigo. Então o Moshe fala, tenta fazer as pazes e tenta de noite conversar, e ninguém quer saber nada. Ele falou: tá bom, então amanhã vamos fazer um teste. Todos vocês estão querendo ser Kohanim Gdolim. Era o Korach, com um grupo de 250 pessoas. Falou: mas não tem jeito. Kohen Gadol é um. É uma vaga só. Vocês querem brigar com Aaron? Não tem problema, então vamos deixar para Deus decidir. Então amanhã todos vocês vão trazer uma pá com brasa, com fogo, e vocês vão fazer ktoret, incenso, perante Hashem, que é o trabalho mais querido para Deus. E o Aaron também vai fazer. E vamos ver, Deus vai escolher um candidato e os outros 251 vão morrer. Eu estou avisando, vocês estão brincando com fogo, literalmente. E mesmo assim, eles não estavam muito aí com isso. E assim, no dia seguinte, esses 251 morreram. Quanto ao Korach, foi diferente. Quer dizer, 250 morreram queimados. E o Korach e a sua família, o Moshe falou: olha, vamos fazer diferente. Se você, Korach, e sua família morrerem de uma forma normal, você tem razão, eu que inventei todos os cargos, sou eu que nomeei todo mundo. Mas, se Deus quiser que vocês vão morrer de uma forma completamente diferente, saibam que é Hashem que me mandou fazer o que ele mandou fazer. E de fato, isso que aconteceu. No dia seguinte, a terra abriu uma boca, engoliu Korach, engoliu a família dele, e tudo que eles tinham, foi tudo para o abismo. E depois a terra se fechou em cima deles. Depois a Torá conta ainda mais uma história, onde o pessoal começou a falar: não, peraí, como é que é isso? Vocês mataram o povo de Hashem. Olha o que vocês estão fazendo. E aí começou a ter uma peste muito grave. E Moshe falou para Aaron: mostra para eles. Eles estão achando que o incenso é um veneno. Você tem que mostrar para eles, Aaron, que o incenso não mata ninguém. Quem mata é o pecado, e quem mata é a rebelião que eles fizeram. Vai lá, leva uma pá com o incenso, e isso vai fazer com que vai parar essa peste que está se espalhando pelo povo. E assim eles vão ver que não é o ktoret, não é o incenso que causa as coisas aqui. Sim, depende do comportamento. De fato, a peste cessou. Em seguida, o povo começou ainda ficar meio assim: não, mas talvez... Então Hashem falou: sabe de uma coisa, vamos fazer mais um teste. E dessa forma vai ser comprovado finalmente que Aharon é que é o Kohen Gadol. Cada chefe de tribo vai trazer um cajado. O Aharon também vai trazer. E vamos colocar todos esses cajados dentro do Mishkan, na frente do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada. E vamos ver amanhã de manhã. O cajado que tiver florido é porque esse foi escolhido por Hashem para ser o sumo sacerdote. Assim, de fato, no dia seguinte, o cajado do Aharon não somente tinha flores, como também tinham botões e tinham shkeibim, amêndoas. Como o Rashi traz, a amêndoa é a fruta que cresce mais rápido, dessa forma demonstrando para todo mundo que quem resolve renegar e começar a reclamar dos Kohanim, o fim dele também vai ser muito rápido. Depois a Torá termina a nossa parashá contando sobre todos os presentes que os Kohanim recebiam na época do templo, 24 diferentes presentes e comida, das plantações, dos animais, dos sacrifícios, etc, etc. Que é uma forma também de Deus assinar embaixo que eu estou dando isso para os Kohanim e ninguém vai discutir mais sobre os Kohanim e sobre os Kohanim Gdolim. Como nós vimos, a briga do Korach era basicamente por causa do Aharon, que é o sumo sacerdote, e por causa do Elitzafan ben Uziel, que é o chefe de Kehat. O Ramban, Nachmanides, pergunta sobre isso. É estranho. Quanto tempo já faz que Aharon é o Kohen Gadol? Não foi ontem, não foi anteontem, não foi um mês atrás. Já faz muito tempo. Desde quando Elitzafan é o chefe de Kehat? Também já faz muito tempo. Porque de repente agora o Korach de repente acordou, opa, peraí, eu não concordo com isso. Se ele quisesse de fato brigar por causa disso, deveria ter brigado logo que Aharon foi nomeado, logo que Elitzafan foi nomeado, não esperar tanto tempo. O Ramban diz o seguinte: quando Aharon foi nomeado o sumo sacerdote, ele foi nomeado quando o Mishkan no tabernáculo foi inaugurado no deserto. O tabernáculo foi inaugurado logo depois que o povo pecou com o bezerro de ouro. Logo depois que eles pecaram com o bezerro de ouro, Deus falou, para consertar isso, vão ter que fazer um Mishkan. Eles foram construindo o Mishkan, finalmente ficou pronto, inaugurado. Quando teve o pecado do bezerro de ouro, Deus falou para Moshe: me larga, eu vou acabar com todo esse povo. O que Moshe fez? Moshe rezou para Hashem, vai chal Moshe. Moshe fez um grande prece para Hashem: por favor, não mata esse povo, não faz isso, calma. Vamos tentar se entender. Se nesse momento tão glorioso, inauguração do Mishkan, Moshe Rabbeinu em alta, Ibope lá em cima, todo mundo feliz da vida, que a vida deles foi salva graças à reza que o Moshe fez perante Hashem. Se o Korach agora se levanta e vai começar a falar qualquer coisa do Moshe, as pessoas vão pular em cima dele e vão linchar ele. Não abre a boca contra o Moshe, vamos falar uma coisa dessas, o Moshe. Da mesma forma, quando Elitzafan foi nomeado presidente de Kehat, o chefe de Kehat, também Moshe estava em um ibope muito bom. Não dá para você querer se rebelar contra um presidente que tem 100% de aceitação. Então o Korach não era maluco de se meter nessa. Ele deixou, vamos aguentar. Vai chegar o momento que vai ser um momento propício para me rebelar contra o Moshe. Finalmente, nas últimas parshiot, últimas duas semanas, Parashat Be'alot Ha, Parashat Shlach, teve um monte de encrenca. Em Parashat Be'alot Ha teve duas vezes que o povo aprontou e reclamou e fez, e aí acabaram morrendo muitas pessoas. E finalmente na Parashat, semana passada, quando o povo se juntou e falaram: vamos mandar espiões para ver como que é a terra de Israel, e mandaram espiões, os Meraglim, E esses meraglim voltaram e falaram que não, não vai dar para entrar em Israel, não, está difícil, vai ser muito difícil, Deus não vai conseguir levar a gente para lá, e começaram já a desconfiar de Hashem. Hashem decretou naquele momento que essas pessoas todas, e toda essa geração que está se rebelando contra mim, não vão entrar em Israel. Vocês agora vão ficar 40 anos errando pelo deserto, até que toda essa geração vai morrer no deserto e somente os seus filhos é que vão entrar na terra de Israel. Moshe, nesse momento, rezou para mudar esse decreto? Não. Não tinha mais o que fazer. Chega, o povo já, como está escrito lá mesmo, Urashi traz, Moshe Rabbeinu caiu no chão. Chega, sabe? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Quantas vezes vocês vão aprontar e eu tenho que ficar pedindo desculpas para Deus em nome de vocês? Nesse momento, Moshe não rezou pelo povo. Ah, aí já começou aquelas fofocas, né? Você viu? Moshe não falou nada. Deixou, a gente vai morrer aqui no deserto. Né? Que líder que é esse? A gente confiou tanto nele. E olha só, de repente está acontecendo. Ah, agora o Korach falou. Oh, chegou o momento. Se eu agora atacar o Moshe, ninguém vai proteger o Moshe. Vai todo mundo devagarzinho começar a concordar comigo. Eu vou conseguir armar uma super rebelião contra o Moshe, porque as pessoas não estão tão contentes. Tem gente que sim, mas tem gente que já tem reclamações. Não está todo mundo tão feliz com o Moshe. Esse é o momento para atacar, diz o Ramban, o Nachmanides. Rabbi Ruchan Leibovitch ainda acrescenta um comentário sobre isso. Diz, mas por quê? Por que que o pessoal está tão bravo assim com o Moshe, de repente? Afinal de contas, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que o Moshe não rezou pelo povo. Moshe não rezou em defesa ao povo. Diz o Rabbi Ruchan, mas que estranho. Moshe tem que fazer alguma coisa agora. Um povo inteiro praticamente, milhares de pessoas, se juntaram e falaram, vamos mandar espiões para ver como é a terra de Israel. Começaram já a desconfiar. Mandaram os espiões voltam, passam toda uma reportagem como é Israel, exagerando um pouco aqui, exagerando um pouco ali, amedrontando eles. Todo mundo caiu nessa, começaram a falar, é, sabe uma coisa, é verdade, vamos desacreditar um pouco em Deus, porque não vai dar certo, não vai dar para entrar, não vai funcionar, não vamos conseguir lutar, não vamos conseguir herdar essa terra. E graças a isso, eles trouxeram sobre eles um decreto, que eles vão acabar morrendo no deserto. Quem é o culpado? Moshe Rabbeinu. Moshe é o culpado. O que que Moshe fez? Moshe não fez nada. Quem fez foi o povo. Mas o Moshe é o culpado. Diz o Rabbi Ruchan sobre isso, infelizmente é uma tendência do ser humano de jogar a culpa no outro. Joga a culpa no outro, e a partir do momento que ele já jogou a culpa no outro, tudo vira culpa do outro. Tudo a partir de agora vai ser culpa daquela pessoa. Nada é culpa da própria pessoa. Rabbi Sofer Friend complementa. Rabbi Ruchan está falando tudo isso sobre a época da Torá, 3.300 anos atrás. Quer dizer, essa tendência de jogar a culpa nos outros não é uma coisa moderna, não é uma coisa nova. É uma coisa que tem mais de 3 mil anos. Mas, não tem dúvidas que, infelizmente, na nossa geração isso piorou bastante. Hoje em dia, todo mundo é vítima. A psicologia moderna culpa todo mundo menos a própria pessoa. Todo mundo é culpado de tudo. Porque, coitado, uma vítima. Ah, isso porque o pai dele era abusivo, isso porque a mãe dele não abraçava ele o suficiente, isso porque o professor dele, sei lá, uma vez deu uma bronca e aí pronto, nunca mais ele conseguiu nada. E todo mundo é culpado do não sucesso de uma pessoa. Mas a própria pessoa nunca é culpada. A própria pessoa não pode ter um esforço próprio para se melhorar. Não, é culpa dele e acabou. Morreu por aqui, agora vamos deixar a vida rolar até o final da vida daquele jeito, por causa dele, não sou eu o culpado. Tem pessoas, às vezes, um está comentando com o outro, e comenta, sabe, ah, estou lembrando, Sabe o que aconteceu quando eu estava lá no primário? Uma vez o professor me bateu, uma vez o professor bateu a minha cabeça na cabeça de um amigo, ou sei lá, qualquer história que for. Aí o outro vira, puxa vida, então você tinha tudo para sair do caminho. Como assim tinha tudo para sair do caminho? Desde quando? Só porque a pessoa passou por algum sofrimento, então acabou a vida dele? Por isso ele pode fazer o que ele quer? Isso é um defeito de Korach. Um defeito que hoje em dia está cada vez pior, um Korach mais concentrado. Onde a pessoa é vítima, é culpa dele, e a partir do momento que vira culpa dele, a pessoa pode fazer o que ele quiser a partir de hoje. É culpa dele, ele pode fazer, ele pode se comportar do jeito que ele quiser, ele pode se rebelar contra quem ele quiser. Ele pode se rebelar contra Korach, contra Moshe, desculpa, e ele pode se controlar, ele pode se rebelar contra Deus. Só que a pessoa não para pensar. Uma pessoa que aproveita as situações da vida dele e aproveita os outros para jogar a culpa nos outros e fazer o que ele quer, ele não está prejudicando o outro. Ele está prejudicando a si próprio. Ele é que não vai ter uma vida boa. Para que fazer isso? Nós temos que aprender a lição aqui do que o Korach fez. O Korach, a partir do momento que já achou um culpado, o Moshe é o culpado por vocês mandarem os espiões, acabou, agora ele já pode jogar tudo na cabeça, já pode se rebelar, já pode fazer o que ele quiser, tudo agora é justificado. Temos que aprender do Korach a não ser um Korach. Não vamos jogar a culpa nos nossos pais, não vamos jogar a culpa nos nossos professores, não jogar a culpa nos amigos, e etc, e etc. A culpa é nossa. E se a culpa não é nossa, não faz diferença. Nós temos que nos esforçar para sermos uma pessoa melhor e não jogar a culpa nos outros e, por isso, permitir o comportamento que for.